Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário semanal de Tiago Silva, análise à dupla jornada Braga Futebol Clube do Porto. Tiago, estivemos aqui na última sexta-feira muito revoltados com o que se tinha passado no Jamor, naquele batatal e depois daquela decisão inenarrável também no lance entre Krychuk e Nanu. E depois, dois jogos no Municipal de Braga, expulsões inenarráveis e abjetas de Tecatito Corona no jogo do campeonato e de Luís Dias no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O que é que tens a dizer sobre tudo isto? Muito boa tarde novamente.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos estão a acompanhar o comentário. Ora bem, vamos começar por analisar primeiro os jogos e depois vamos nos centrar em tudo o que redeu os mesmos e que esteve para além disso. No que diz respeito ao Braga-Porto do último domingo, eu acho que foi dos melhores jogos, enquanto estivemos com 11 jogadores, foi dos melhores jogos que eu vi o Futebol Clube Porto fazer este ano. E foi seguramente o jogo mais bem conseguido que tivemos em Braga desde há largos, largos anos. E eu julgo que até nem perdi nenhum. E, portanto, a minha conclusão é que foi um excelente jogo que o Futebol Clube Porto fez. Foi um autêntico banho de bola que demos à equipa do Braga, bem orientada. Acho que o Sérgio Conceição, a sua estratégia foi excelente no domingo. Conseguimos pressionar alto, não permitíamos que o Braga conseguisse sair a jogar. Houve muitos momentos em que asfixiamos o Braga. Fizemos dois golos, tivemos mais chances para dilatar a vantagem, pese embora estou-me a referir a lances entre o primeiro e o segundo golo. Portanto, tudo levava a crer que fosse uma vitória absolutamente tranquila do Futebol Clube do Porto. Depois surgiu a expulsão. E depois da expulsão, acabou por se refletir em campo a superioridade numérica do Braga, que também soube explorar bem, de facto, o facto de estar com mais um em campo. Acabou por atrair muitas vezes o Futebol Clube do Porto no meio para jogar para pelas laterais, para através de cruzamentos conseguir criar, desequilíbrios. E o que é certo é que, através de dois erros individuais, do Zaidu, que se esqueceu completamente da marcação, do jogador do Braga no primeiro golo, e o Pepe, que no segundo golo já, eu penso que um pouco destrambelhado face às peripécias e face àquilo que também estava a ser jogo e à pressão que o Braga estava a fazer. E acabamos por sofrer, o 2-2 de uma forma absolutamente inglória. Que, do meu ponto de vista, tornou o resultado muito injusto face àquilo que tinha sido o jogo até o momento em que estavam 11 contra 11 jogadores. Depois disso, tivemos o jogo. Também queria, relativamente a esse jogo do campeonato, eu vi muitas críticas ao Sérgio Conceição, alguns adeptos de futebol com o Porto, pela forma como o Sérgio Conceição não soube segurar a bola. Como o Futebol Clube Porto não foi capaz de ter posse a partir do momento em que esteve com menos um, quer dizer, se há jogo em que eu acho que as críticas são infundadas, é este, porque nós não nos podemos esquecer que o Porto vem de uma série de jogos consecutivos em que praticamente joga de 3 em 3 dias, em que pouca recuperação consegue fazer, são jogos muito intensos. Praticados em campos que são autênticos batatais, campos muito pesados, condições climatéricas muito adversas. Portanto, esta sucessão de jogos em campos ainda por cima pesados, em jogos intensos, obviamente que isso acaba por ter reflexo na condição física da equipa a partir de determinado momento de jogo. Ora, se a isso acrescentarmos o facto de o Braga ter ficado cerca dos 69, 70 minutos, com mais um jogador, quer dizer, estar a pedir para que o Futebol Porto tivesse bola nesse período de jogo quer dizer, é um pouco irreal, não ter noção do que é o futebol. Relembro que o Futebol Porto contra o Benfica jogou mais de 25 minutos com menos um, e o Benfica não criou praticamente uma oportunidade de golo. O que surgiu foi que o Braga aproveitou bem dois erros individuais que o Futebol Clube Porto teve. Porque não fosse isso, e neste momento não tínhamos perdido dois pontos em Braga. É claro que depois do jogo é muito mais fácil dizer-se que, bem, devia ter substituído o A pelo B, o B pelo C, o C pelo D, mas isso, quer dizer, é a análise que se faz depois de ver o que aconteceu no jogo e o resultado, não é? É como diz o ditado, depois de comer, não é? Não faltam colheres. É, mas acho que foi um jogo estupendo que o Futebol Clube Porto fez até ter sido expulso o Corona. No jogo da Taça, sublinho só que o Porto vai jogar para a Taça Braga sem dois dos principais e mais influentes jogadores do setor ofensivo, que é o Otávio e o Corona. Faz uma primeira parte, não obstante isso, faz uma primeira parte que eu reputo bastante melhor que o Braga. Esteve sempre por cima do jogo. Fez o golo, teve mais uma oportunidade ou outra para dilatar a vantagem. Não fomos, nesse sentido, eficazes na finalização. Fomos muito, continuamos a ser uma equipa muito agressiva, competitiva, a não permitir que o adversário pensasse o jogo, que jogasse. Depois, na segunda parte, o Braga entrou mais forte, é verdade, também era expectável que o fizesse. O Porto, ainda assim, julgo que tinha o jogo controlado. Estava a apostar claramente nas transições e no espaço que o Braga pudesse dar nas costas da linha defensiva. Tem um lance pelo Luís Dias que acabou por não dar golo, mas que foi uma oportunidade também flagrante. E lance esse que acaba por marcar completamente o jogo de forma decisiva, porque com a expulsão do Luís Dias voltamos outra vez ao mesmo cenário de domingo, em que o Futebol Clube Porto vê-se privado de mais uma vez de mais um jogador, a ter que se remeter à sua linha defensiva, a não permitir ou a tentar fechar todos os espaços para não permitir ao Braga criar oportunidades de golo. Depois também tem a expulsão já do Uribe, que estava completamente, perdeu a cabeça, a verdade é essa, perdeu a cabeça, foi bem expulso, mas o descontrole emocional do Uribe decorre da pouca vergonha que os jogadores assistiram em campo. E eu ainda acho, até vou dizer mais, eu acho ainda assim que todos os jogadores do Futebol Clube Porto e equipa técnica tiveram um controle emocional assinalável para terem aguentado daquela forma estoica aquilo que se passou em campo. Porque ninguém pode dizer que no lugar deles não fazia muito pior do que, por exemplo, o Uribe fez. O Porto foi, de uma forma vil, prejudicado em campo. E agora vamos falar de tudo o que rodeou esses dois jogos. Ora bem, antes de me centrar nas arbitragens destes dois jogos, eu julgo que é importante fazer uma retrospectiva daquilo que foram as arbitragens miseráveis destes últimos três jogos. Belenenses, com Fábio Veríssimo, Braga, Artur Soares Dias, e Braga para a Taça, com Luís Godinho. O que mais me chocou nestas arbitragens, deixa-me que te diga, David, o que mais me chocou, o que mais me indignou nestas arbitragens é a dualidade de critérios, mais do que os erros, repara, mais do que os próprios erros técnicos e disciplinares, o que mais me choca nisto tudo é a dualidade de critérios que estes senhores árbitros revelam quando apitam o Porto. Eu tive o cuidado de trazer aqui, e penso que o Eduardo vai começar a expor, um conjunto de lances que se pode considerar análogos face ao juízo do árbitro, para depois dar conta de qual foi a decisão que o mesmo tomou perante cada um deles. Repara, Eduardo, eu agora ia pedir ao Eduardo para colocar a imagem de um jogo que o Futebol Clube do Porto fez no Bessa, há cerca de 2-3 anos, foi em 2017. É este, exatamente. Eu estava lá no estádio do Bessa a assistir a este jogo. O Boa Vista tinha ficado reduzido a 10 unidades, o árbitro Fábio Veríssimo, Mal eu vi a expulsão.
É o Maxi Pereira, parece o Maxi Pereira.
É o Maxi Pereira, exatamente. Mal eu vi a expulsão do jogador do Boa Vista, disse logo para quem estava comigo, disse, à primeira oportunidade que ele tiver vai expulsar um jogador do Porto, porque ele estava a ser de tal forma tendencioso, este senhor Fábio Verício, mas de tal forma tendencioso, que para quem jogou futebol, percebe como é que um árbitro inclina o jogo. Percebe? É pelo critério na mostragem dos cartões, é pelas faltas que deixa passar, pela forma como, através de não assinalar essas faltas, vai permitindo que a outra equipa pressione, que carregue. E eu estava a ver o jogo, foi tão tendencioso, mas tão tendencioso neste jogo, que eu disse logo isso. À primeira oportunidade vai expulsar um jogador do Porto. Ora bem, logo a seguir, há um lance na linha em que o Maxi Pereira está a disputar a bola com o jogador do Boa Vista. Isto é encostado à linha lateral. O Maxi Pereira mete a mão por cima do ombro do jogador do Boa Vista para tentar ganhar a posição. Conclusão, o jogador do Boa Vista, nós não podemos colocar aqui imagens, é pena, mas o jogador do Boa Vista cai, deixa-se cair. E o que é que o senhor Favoríssimo faz? Expulsa o Maxi Pereira e mostra-lhe o segundo cartão amarelo. Agora vamos ver, o mesmo Fábio Veríssimo, num lance cuja gravidade não tem o mínimo de comparação com um lance corriqueiro como este, que foi o do Kalila no Belenenses, no último Belenenses Futebol Clube do Porto. Eu ia então pedir ao Eduardo, se ele pudesse fazer o favor, de colocar essa imagem que se passou cerca de aos 60 e qualquer coisa minutos no último jogo do Bessade contra o Futebol Clube do Porto.
Falas toda aquela tesoura para trás.
É aquela famigerada tesoura ao Corona, de um jogador que já tinha cartão amarelo. Ora bem, isto foi um lance que até mesmo em casa ficamos absolutamente chocados pela forma como o jogador do Bessade entrou de forma violenta ao jogador de Futebol Clube Porto, não jogando sequer a bola. Ora bem, um lance desta natureza, e eu considero que a única dúvida que o árbitro poderia ter era mostrar cartão vermelho ou amarelo. Mas fosse qual fosse a sua decisão, isto acarretava inevitavelmente a expulsão do jogador do Belenenses porque já tinha um cartão amarelo. O que é que o senhor tendencioso Fábio Veríssimo fez para não ter de expulsar o jogador do Belenenses? E o que é que ele fez? Não marcou sequer falta. Reparem nisto. Comparem então o lance do Maxi Pereira, que vimos há pouco, com a violência da entrada deste jogador do Bessade sobre o Corona. E reparem na diferença de critério que o árbitro teve perante os dois lances. Isto é que não é compreensível nem tolerável.
É mas tal dualidade.
E reparem, eu não me estou a centrar na questão do penalti sobre o Nanu. Toda a gente viu, mas eu estou só a procurar ser o mais factual possível perante lances análogos. Eu estou a tentar expor aquilo que é a diferença de critério destes senhores árbitros, perante aquilo que são os jogadores de Futebol Clube do Porto. Contra o Futebol Clube do Porto, eles não têm empejo em ir ao bolso, assinalar, mostrar. Quando as regras e as leis do jogo exigem que eles sejam imparciais e que cumpram as mesmas, exibindo os respectivos cartões e assinalando as faltas aos adversários a favor do Futebol Clube do Porto, eles já não têm o mesmo critério. Vamos conseguir, vamos prosseguir. Agora vamos ver aquilo que é o trabalho que Luís Godinho tem feito ao longo dos últimos anos contra o Futebol Clube do Porto em lances objetivos e claros, para que toda a gente possa perceber também que, mais do que a questão da avaliação técnica, é a diferença de critério que tem quando é a favor e contra o Futebol Clube do Porto. Vamos então começar a exibir aquela célebre expulsão do Danilo em Moreira de Cónegos, que toda a gente se lembra, mesmo que não tivéssemos a imagem, toda a gente se lembrava, em que o senhor árbitro está a recuar no campo, vai contra o Danilo, e qual foi a sua primeira reação? Foi ir ao bolso, procurar o cartão, e exibir um cartão amarelo e expulsar o Danilo. Estas imagens correram o mundo, toda a gente se lembra disso. Portanto, este senhor, Luís Godinho, tem algo contra o Futebol Clube do Porto. Eles não conseguem ser isentos. Quer este, quer o Fábio Veríssimo, quer o Artur Soares Dias, têm dado diversos exemplos ao longo dos últimos anos que não conseguem ser isentos contra o Futebol Clube do Porto, nos jogos em que o Futebol Clube do Porto disputa. Quer dizer, eu se fosse árbitro, toda a gente sabe que eu sou portista, eu se fosse árbitro, com certeza que lá dentro procurava ser o mais imparcial possível. Eu procurava. Agora, se fosse obviamente um lance num jogo do Benfica, talvez não conseguisse despir a minha camisola. Se calhar olhava para o lance de outra forma. Agora, eu não sou o árbitro, nem nunca procurei seguir essa carreira. Estes senhores é que escolheram ser. E se não conseguem ser imparciais nos jogos do Futebol Clube do Porto, que peçam para não apitar os mesmos. Porque ficávamos todos eternamente agradecidos. Agora, o que nós não podemos assistir, calados, é esta dualidade de critérios que estes senhores têm sempre que jogam o Futebol Clube do Porto. Vamos continuar a perseguir por este verdadeiro artista, que podia ser fadista, chamado Luís Godinho. Se bem se recordam, o Luís Godinho, vamos agora ao último jogo, ao jogo do Braga para a Taça de Portugal. A próxima imagem, jogo que vai ser exibida, é o famoso lance do Luís Dias. Se tiveres aí a imagem, porque assim vamos comentando com a imagem central. Exatamente, pronto. O Dias remata a bola, se as pessoas tiverem o cuidado de ir ver o lance, o Luís Dias remata a bola já em desequilíbrio e com o corpo a cair para trás. Portanto, o corpo a ir para trás, com alguém que remata com o pé esquerdo, é o mais normal que existe que o pé do jogador tenha aquele movimento. Porque não é humanamente possível que tivesse outro. Porque se ele está em corrida, está em desequilíbrio e em esforço, remata a bola com o corpo já inclinado para trás, era impossível que o pé de Luís Dias não tivesse o movimento que teve. O que é que sucede? Sucede que houve, infelizmente, aquela situação e circunstância do jogador do Braga que vai tentar cortar a bola e que chega atrasado e que mete o pé precisamente à frente onde o Luís Dias está a fazer o movimento com o pé dele. E daí a sua grave lesão. É um lance perfeitamente casual. E aqui o que é abjeto, que não tem outro nome, aqui o que é abjeto, porque isto já é mais do que uma questão de incompetência, é uma questão de caráter das próprias pessoas, de sensibilidade. Porque o vídeo-árbitro é que foi chamar a atenção do árbitro. E este Luís Godinho vai ver as imagens em que toda a gente, quer dizer, de todos os quadrantes, alguém que seja minimamente sério, olhar este lance, percebe, não estamos a falar dos diamantinos desta vida, não é? Estamos a falar de pessoas minimamente sérias. Portanto, volto a excepcionar aquilo que eu referi. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de rigor e que seja intelectualmente honesto, ao ver aquelas imagens, percebe que o movimento de Luís Dias foi natural, era inevitável o choque face à circunstância de como ele remata a bola, de como o jogador do Braga aborda o lance. E, portanto, só alguém mesmo que não tenha o mínimo de sensibilidade para apitar um jogo de futebol, porque mais do que incompetente, e ele não tem o mínimo de características para ser árbitro de futebol, é que depois de ver as imagens, David, repara, isto é tão grave que ele expulsa o Dias depois de ver as imagens. Quer dizer, se não tivesse visto, ainda podíamos ter dito o que é que ele terá visto, que ninguém viu, mas que o terá levado a expulsar. Terá sido induzido em erro por alguma imagem que viu, quer dizer, numa fração de segundo? Não. Ele viu as imagens com toda a calma, o jogo teve parado imenso tempo, e este senhor foi capaz de expulsar o Dias por este lance. Quer dizer, eu não consigo qualificar um ato abjeto desta natureza, porque ainda por cima isto marca um jogador. Marca um jogador. Porquê? Porque ele fez imputar diretamente sobre o Dias é culpa e responsabilidade pela grave lesão do jogador do Braga. Portanto, este senhor devia pôr a mão na consciência, devia pôr a mão na consciência e pedir escusa da arbitragem, porque ele não tem condições para apitar. Mas seja o Futebol Clube do Porto, seja o Arrentela. Com o Futebol Clube do Porto é pior, porque ele não consegue despir a camisola que leva para dentro do campo, que não se vê, mas que está lá. Não é? Agora, este senhor não tem condições para ser árbitro de futebol. Mas vamos prosseguir para outros lances.
Deixa-me só fazer-te uma questão. Tu aqui não achas que o vídeo-árbitro Hugo Miguel também não terá ajudado, induzido em erro o árbitro principal, Luís Godinho, com a sua chamada?
Para. O vídeo-árbitro é tão incompetente. Tudo aquilo que eu disse relativamente ao Luís Godinho aplica-se na íntegra ao VAR deste jogo, Hugo Miguel. Porque se um chamou a atenção é porque achava que o lance merecia uma outra análise do árbitro. Portanto, os dois estão metidos nesta vergonha, que não tem outro nome, nesta vergonha que é este lance, que ficará para sempre, assim como ficou a expulsão do Danilo há uns anos, este lance ficará para sempre na memória dos portugueses. E, portanto, estes incompetentes, que não têm outro nome, que é, para não dizer pior, pelo menos esses estatutos já ganharam, que é de ficar na vitrine dos sem noção, dos ridículos dos árbitros portugueses. E atenção que é uma vitrine que há muitos que lá entram, mas eles estão no pódio, não tenho a menor dúvida disso. Mas agora vamos prosseguir outras imagens para expressar com factos aquilo que é a dualidade de critérios que este Luís Godinho tem nos jogos do Futebol Clube do Porto. Ainda neste jogo da taça do Braga contra o Futebol Clube do Porto, há uma entrada do jogador do Braga, já sem bola, a um jogador de Futebol Clube do Porto, ao Marega. Portanto, esta imagem dispensa apresentações. A bola já não lá está. Não é? Ninguém entra a uma disputa de bola de sola, a não ser que seja com o intuito, de facto, para dar uma pancada e magoar.
E atenção que é Marega que toca primeiro na bola. Portanto, Marega toca na bola e depois é que leva com...
E repara só a diferença de critério. Por que razão é que o mesmo VAR, não é? Por que razão é que o mesmo VAR, perante um lance desta natureza que tu repara, é que aqui não estamos a colocar, e notem com atenção, não estamos a colocar este lance no patamar do outro. Porque o outro é um lance absolutamente casual. Este não. Este é um lance em que um jogador do Braga entra à bola de sola, tenta entrar à bola de sola, não joga a bola e atinge o jogador de Futebol Clube do Porto que joga primeiro a bola. Perante isto, aquele VAR não foi capaz de chamar a atenção do árbitro. Nem o senhor Luís Godinho achou que este lance era passível de ser sancionado disciplinarmente com cartão vermelho. Isto é paradigmático, mas há mais. Há mais. Vamos agora exibir a magia perpetrada pelo senhor árbitro Luís Godinho no último Benfica, no último Porto, Benfica, no Estádio do Dragão. Há aqui alguns lances, e eu tinha muitos para mostrar, mas só me cingia dois deles, que são, do meu ponto de vista, paradigmáticos da falta de isenção da dualidade de critérios materializada por estes árbitros que estamos aqui a expor. Repara, uma entrada perigosíssima sobre o Corona, que não visa minimamente jogar a bola, o Corona vai num movimento de salto em que é pisado no seu tendão de Aquiles, propositadamente. Repara, é que aqui não se pode sequer dizer que há uma negligência de jogador, porque nenhum jogador vai disputar uma bola que vem pelo ar com a sola a entrar no tendão de Aquiles do adversário. Nenhum, a não ser que o objetivo seja magoar. Seja magoar. Portanto, o que é que o VAR deste jogo, o senhor Hugo Miguel, e o que é que o senhor Luís Godinho fizeram? Estiveram ocupados, durante 2 ou 3 minutos, a analisar um alegado penalti na área do Futebol Clube do Porto, num lance disputado pelo Mbemba e pelo Darwin Nunes. Portanto, o VAR achou que este lance não merecia que o senhor árbitro fosse analisar para poder ter uma outra decisão sob o ponto de vista disciplinar. Porque isto, David, é um lance perigosíssimo, sem bola, uma entrada por trás para arrumar um jogador. Aliás, o que o Benfica fez neste jogo, e eu até acho piada às declarações do seu treinador ontem, que, quer dizer, é preciso não ter nenhum pudor. O Jorge Jesus, repare, eu tenho dito aqui que o Jorge Jesus é um excelente técnico. E é um excelente técnico. Não obstante estar a 11 pontos do primeiro classificado, no maior orçamento da Liga, com as maiores contratações em termos de valor que o futebol português alguma vez conheceu, não obstante isso, o Jorge Jesus não deixa de ser um excelente treinador. Agora, o Jorge Jesus, quando abre a boca, aquilo é uma desgraça total, e não me estou a referir aos erros de português, de linguagem, eu refiro-me ao teor da sua mensagem. Ontem veio dizer que os jogadores têm que ser menos chorões e tudo mais. O Jorge Jesus, que no último jogo, no Dragão, quer dizer, o Benfica percebeu, toda a gente percebeu, que o Benfica levava instruções claras para não permitir minimamente que o Porto jogasse a bola e que, se fosse preciso dar pau, dava-se pau, conforme ele diz. E foi isso que o Benfica fez, o jogo todo. Aliás, há um lance na segunda parte que correu as redes sociais em que se vê o Corona com a bola, há um silêncio sepulcral no estádio, e o Corona, a partir do momento que agarra a bola e começa a furar, só se ouve os jogadores do Benfica a dizer assim: dá pau, dá pau, dá-lhe pau. Portanto, isto é sinal claro daquilo que eram as instruções que os jogadores
atenção
levavam.
Atenção que o Benfica, nesse lance, veio alegar que era kein Fall, que é não faças falta em alemão. Não sei se achas que isso faz algum sentido ou não, mas foi o que o Benfica depois...
Eu te vou dizer mais, eu desconfio que alguns jogadores... Desconfio, não. Alguns jogadores mal falam português. Atenção, quanto mais alemão. Portanto, isso já é, não é, colocar uma fasquia muito alta. Portanto, se português já Deus sabe como, quer dizer, alemão... Pá, mas isso é justificação à Benfica, não é? À Benfica, não é? Aquelas coisas que nós até temos alguma vergonha alheia quando ouvimos algumas justificações. Mas pronto, vamos a seguir ao próximo lance, na segunda parte do Pizzi, em que o Corona já entra no praticamente no último terço do meio-campo encarnado, e o Pizzi vem por trás, fazendo apelo à expressão de Jorge Jesus, já vem por trás a dar pau, pau, pau. E até que comete falta, entrando por trás ao Corona, e este senhor Luís Godinho, David, este senhor Luís Godinho, num lance desta natureza, que foi claríssimo para todos em casa, porque quando um lance é claro em casa, em que estamos a ver sem repetições, estou a dizer que foi claro para toda a gente ver a movimento corrido. Não é? Se isto é claro para toda a gente em casa, em movimento corrido, para um árbitro que lá está a poucos metros, muito mais é. E ele fez vista grossa e não exibiu o segundo cartão amarelo ao Pizzi para não ter de o expulsar, David. E estes são os árbitros que expulsam os jogadores de futebol do Porto por existirem. Não há vergonha. Não há o mínimo de isenção desta gente. Esta gente não pode apitar. São eles que estão a incendiar o futebol português. Repara, eu ouço alguns comentadores dizer que a culpa é dos dirigentes. Os dirigentes é que são os responsáveis pelo estado do futebol português, pelo estado da arbitragem estar a ferro e fogo. Mas que dirigentes? São estes senhores árbitros que incendeiam isto. As pessoas convencem-se disso. O Futebol Clube do Porto, eu disse isto semana passada, o Futebol Clube do Porto está a pagar por, em devida altura, não se terem surgido contra as arbitragens. Nós, mais à frente, vamos lá chegar. Mas o Futebol Clube do Porto está a pagar por isso. O Futebol Clube do Porto está a pagar por ter agido contrariamente ao que estes comentadores dizem. Que foi ter andado calado. E, portanto, não me venham dizer que a culpa é dos dirigentes. A culpa é destes senhores árbitros que, com a sua dualidade de critérios, que é visível aos olhos de todos... É que o problema é que é visível aos olhos de todos. Repara, nós conseguimos o feito de termos sido manchetes da bola. O feito de termos sido manchetes da bola na quinta-feira, onde a mesma confessava e dava conta de um erro absolutamente lamentável e escandaloso contra o Futebol Clube do Porto. Este senhor Luís Godinho conseguiu isso. Não é? Portanto, estes senhores árbitros são aqueles que expulsam os jogadores do Porto por existirem. E depois, quando é ao contrário, como estamos a ver nestes lances, eles esquecem-se completamente dos cartões, não conseguem ir ao bolso. A parcialidade é de tal ordem que eles não conseguem cumprir as leis de jogo. Não conseguem. Portanto, vamos agora prosseguir. Temos aqui mais... Agora penso que seja o Artur Soares Dias. Não é?
E para o jornal A Bola fazer manchete com um prejuízo ao Futebol Clube do Porto é porque algo de grave aconteceu.
Oh, David, não é algo de grave. Não é
algo de gravíssimo. Algo de gravíssimo.
É algo absolutamente escandaloso. É algo absolutamente escandaloso que não suscita dúvida a ninguém. Não é? Que até a revolta, alguns adeptos, não é, que sabem ver futebol, não obstante serem de outras cores. Agora vamos a Artur Soares Dias. Repara, este é o último jogo. Peço desculpa. Do Braga Futebol Clube Porto para o campeonato. Repara, são 4 lances. Um deles, só um deles, não é falta. São 4 lances em que 3 deles são entradas dos jogadores do Braga a varrer. A última imagem que aparece no ecrã do lado direito, em baixo, é uma entrada que se processa, conforme se pode ver na imagem, se ampliar, logo aos 3 minutos de jogo. O Raul Silva, experiente, não é? Nós, quem jogou futebol sabe que estes minutos iniciais servem desde logo para alguns destes tipos de jogadores entrar logo a intimidar o adversário. Toda a gente sabe que o Corona é o melhor jogador do campeonato português, mas não há dúvidas nenhumas. Não é por ser portista, é, penso até, que é reconhecido por todos. E, portanto, o Raul Silva, logo no início, procurou logo intimidar o jogador, não é? Entrando a varrer. O Artur Soares Dias, sabendo isto, porque isto não surge, esta entrada ao Corona aos 3 minutos, não surgiu por acaso. O Corona, se bem se lembram, neste lance, o Corona recebe uma bola de costas e com o pé esquerdo joga para o meio e o Raul Silva entra atrasado e varre o Corona. Não é? E isto não sucede por acaso, porque é o que a maior parte das equipas tem feito sobre o Corona. É tentar intimidar e varrer o Corona. Vimos isso no jogo do Belenenses Futebol Clube Porto, já exibimos aqui a imagem. Vimos isso no jogo do Benfica contra o Futebol Clube Porto. Também foi bem, quer dizer, foi bem evidente para toda a gente. E tem sido assim ao longo dos jogos. Foi também em Braga agora assim. E, portanto, o que eles procuram, desde logo, é intimidar o Corona. Para procurar afetar o seu rendimento em campo. O Artur Soares Dias, sabendo disso, porque ele não pode desconhecer, porque ele não é um ser estranho ao futebol, ele é árbitro de futebol, não é de hockey patins. É? Pese embora, se calhar, se fosse para o hockey patins, não era pior. Mas o Artur Soares Dias, sabendo disto, fez de conta, assinalou falta e nem sequer puxou do cartão. Uma entrada por trás. E logo no minuto a seguir, o Corona entra de carrinho a um jogador do Braga, acaba por não lhe tocar, até é pisado, repara, e leva um cartão amarelo do Artur Soares Dias. Mas repara, e eu, David, eu até dou o benefício da dúvida ao árbitro no lance do Corona, porque ele está tapado, a imagem que lhe dá pode ser que o erro Corona entrou a varrer, e portanto ele pode ter sido iludido pela imagem, pode não ter visto, porque nós estamos a ver esta imagem do Corona de frente. O Artur Soares Dias está, o Corona está de costas para ele. Portanto, não obstante não ter sido falta, eu admito perfeitamente a interpretação do Soares Dias e a exibição do cartão amarelo. O que eu não posso admitir é, depois, perante lances análogos, o Soares Dias não ter o mesmo comportamento e o mesmo juízo. E temos estas duas imagens em cima, em que são o primeiro a do Taremi numa transição, em que ele adianta a bola, em que o Raul Silva volta a dar mais uma charutada para não permitir que o Taremi prossiga com a jogada, faz falta, e o Artur Soares Dias não mostra um cartão amarelo. E depois temos o lance de Corona, que está na imagem do lado direito, em que o David Carmo entra a varrer também, e não acerta na bola, quer dizer, e entra completamente às pernas de Corona. E o Artur Soares Dias, o único cartão amarelo que exibiu, foi ao do Corona. Portanto, isto é revelador da dualidade de critérios. Repara, o mesmo Artur Soares Dias, agora podes mostrar a outra imagem do último jogo com público no Dragão, que foi o Futebol Clube do Porto, Rio Ave, o ano passado, em que há um penalti do tamanho da Torre dos Coléricos sobre o Marega, um jogo em que o Futebol Clube do Porto podia definitivamente materializar a recuperação na tabela classificativa, depois de ter andado muitos pontos atrás do Benfica, o Porto, se ganha este jogo, passava para a frente do campeonato com distância de 2 pontos do Benfica. E o Porto não ganhou. O Arthur Soares Dias, aos 55 minutos, está a olhar ao David. Ele aparece na imagem. O Soares Dias está de frente para o lance. Um lance que não deixa dúvidas a ninguém. É mais uma tesoura de um jogador, a um jogador de Futebol Clube Porto, daquelas que não deixa dúvidas, David. É que se estamos a falar de um lance, conforme te disse há pouco, do Corona, que dá a sensação para o árbitro que ele entrou a varrer, pese embora depois das imagens permitam ver de outro ângulo que não houve falta, mas este lance, David, ele está de frente, ele não marca porque não quer. Não há outra conclusão possível. Quer dizer, a bola nem sequer... Repara, a bola já nem aparece na imagem e ele já está a entrar de tesouro ao Marega. Portanto, o Arthur Soares Dias tem um problema com o Futebol Clube do Porto. E vou-te dar a minha convicção. O problema do Arthur Soares Dias é que os adversários, não é? Que não andam propriamente a dormir, procuraram colar o Arthur Soares Dias ao Futebol Clube do Porto. Dizendo que ele, inclusivamente, foi membro dos Pé-Dragões, é portista. E, portanto, o Arthur Soares Dias, a partir de um determinado momento, que já lá vai uns anos largos, o Arthur Soares Dias procura descolar, não é? Dessa colagem, passa antítese, que os adversários fizeram dele. E, portanto, sempre que apita o Futebol Clube do Porto, faz estas tristes figuras. Exibe uma dualidade de critérios que não é aceitável num árbitro de futebol. Porque nós temos que relegar erros quando os mesmos resultam, de facto, de situações duvidosas. Nós temos que dar o benefício da dúvida ao árbitro. Agora, quando são lances flagrantes, ou quando o árbitro, perante lances análogos, tem diferenças de critérios, então algo de mal se passa com esses árbitros. Porque um árbitro, David, deve ser imparcial. Se não consegue... Selo não tem condições para ser árbitro de futebol. E era nisto que a PAF se devia debruçar e se preocupar em tentar esmiuçar, esclarecer, apurar a razão pela qual estes árbitros não conseguem ser imparciais e ter critérios idênticos para situações idênticas. Porque é isso, é o facto deles não o serem... que incendeia o futebol, não é mais nada. E agora, repara, aquilo que eu te dizia há pouco, e eu devia ter aqui um bocado de água, e não tenho, já, de estar a falar há tanto tempo, as pessoas já devem estar amassadas de me ouvir. Mas repara, o Futebol Clube do Porto, conforme eu dizia, David, está a pagar pelo seu silêncio ao longo de quase o último mês. Porque tudo isto começou no jogo contra o Benfica em casa, em que o Futebol Clube do Porto, em vez de passar a jogar contra uma equipa reduzida a 10, como se impunha, face ao que se passou no jogo, se tivéssemos um árbitro imparcial, para uma situação em que o Futebol Clube do Porto passou a jogar com 10 a partir dos 65 minutos. E reparem, eu não estou a colocar em causa a expulsão do Taremi. Nota isto. Uma expulsão justa face à sua entrada. O que eu estou a dizer é que se o Pizzi é expulso, não há a mínima dúvida que o jogo era diametralmente oposto. O Futebol Clube do Porto iria estar em cima do Benfica, aquela situação de jogo do Taremi não iria existir, e portanto, e aquilo mudou o jogo. E o Futebol Clube do Porto não foi capaz, quer dizer, de se manifestar, de ter uma reação. Porque nós só queremos, nós não queremos ser beneficiados, ao David. Repara, o Futebol Clube do Porto, no início do campeonato, foi beneficiado em 2 jogos. Eu disse-o aqui, contrariamente a muita gente que não consegue fazer quando é o seu clube. Eu disse aqui que o jogo Passos Ferreira e o jogo contra o Marítimo, o Futebol Clube do Porto foi beneficiado. Acabou por se escrever direito por linhas tortas, porque o Futebol Clube do Porto não tirou pontos desses jogos. Portanto, não foi beneficiado em termos pontuais de más decisões das equipas de arbitragem. Mas nós não queremos ser beneficiados. Nós só não queremos é ser roubados, porque o termo é esse, o termo técnico, roubados, que é ser prejudicados de uma forma vil, por parte destes senhores do apito. Nós só queremos que eles cumpram as regras de jogo, que tenham critérios iguais, que sejam isentos. E, portanto, e é isso que não se tem passado. E o Futebol Clube do Porto está a pagar o facto de ter andado calado, ter tido uma postura muito recatada ao longo deste último mês. Porque, repara, lembras-te do jogo contra o Benfica, o que se passou? Mas temos mais. Agora podes exibir a imagem do que se passou logo a seguir, salvo erro, que foi no jogo para a Taça da Liga, contra o Sporting. Se vês aí a imagem, eu agradecia que a puxasses. Exatamente. Toda a gente se lembra deste lance. Um jogo em que está 0-0, em que há uma saída em transição do Futebol Clube Porto, em que o João Palhinha, para cortar o contra-ataque do Futebol Clube Porto, abre o braço para impedir que a bola passasse. O João Palhinha, que já tinha um cartão amarelo. O João Pinheiro viu este lance e não foi capaz de exibir o cartão amarelo. Não foi capaz. A palavra e o termo, a frase é esta: não foi capaz. Porque ele o lance viu. Tanto viu que marcou falta. Portanto, se ele viu, se viu que foi falta, se viu que a ação foi deliberada, por que razão não mostrou o segundo cartão amarelo? E, portanto, o jogo, David, era outro. Quer o Porto, o futebol que o Porto ganhava esse jogo? Não sei. Não sabemos. O que eu sei é que o jogo era diferente. Até podíamos ir a penaltis com 0-0 e o futebol que o Porto perder. Não quero dizer nada. Agora, o que eu estou a dizer é que foi mais uma situação em que o futebol que o Porto foi prejudicado pelo árbitro não ter tido coragem de aplicar as leis do jogo. Coragem. Porque o lance ele viu. Agora, exibe o lance a seguir, por favor, que é no Farense Futebol Clube do Porto.
É aquele piton em Marega.
Um lance dentro da área do Farense, em que o defesa do Farense joga a bola e no seguimento de jogar a bola entra completamente com o pé alto no ombro do Marega. Quer dizer, um lance desta natureza, David. Quer dizer, quando isto não é motivo para se assinalar grande penalidade e para o VAR chamar a atenção do árbitro, dizerem, então fechem o futebol. Não é? Isto é flagrante. Flagrantíssimo. Podes-me dizer, bem, na primeira parte há um lance do Corona em que ele dá num canto, em que o Corona vai com a mão, a bola bate no braço do Corona. Do meu ponto de vista, se queres que seja muito franco, eu não assinalaria grande penalidade porque ele tem o braço encostado ao peito. Mas se o árbitro marcasse, dava-lhe o benefício da dúvida na sua interpretação. Dava-lhe o benefício da dúvida. Não posso dar o benefício da dúvida a isto, porque isto é flagrante. Isto não deixa margem para dúvidas. E, portanto, o Futebol Clube Porto devia-se ter insurgido em devida altura. Não o fez.
E aqui é falta, portanto, para penalti, pode-se discutir se é vermelho ou não.
Exatamente, exatamente. E, portanto, o Futebol Clube Porto esteve calado, não disse nada perante isto. E o que é que sucedeu? Sucedeu que continuou a ver-se dentro do campo prestações miseráveis por parte de árbitros com dualidade de critérios flagrantes contra o Futebol Clube do Porto. E, portanto, o Presidente falou, e falou muito bem, no final do jogo. Agora, devia ter falado, era há 15 dias atrás. Porque se tivesse falado, repara, o Presidente conseguiu o feito, dizem que o Presidente é o Papa, mas o Presidente já está a um nível acima, já está a nível de Deus, porque ele ressuscitou o Secretário de Estado num dia. O Secretário de Estado, que estava politicamente morto, apareceu logo no dia a seguir a falar. Repara no feito. E, portanto, o Presidente, se tem falado há 15 dias atrás, se tem dado um murro na mesa, se tem dito o que disse agora, que é... não brinquem mais com o Futebol Clube do Porto. Não brinquem mais com a história deste clube, com o Futebol Clube do Porto, com agentes do Porto. Não brinquem que nós estamos atentos. E não vamos permitir isso. Se tivesse dito, se calhar as poucas vergonhas que se passaram nestes últimos jogos não se tinham acontecido. E não estou a dizer que ele não falou bem, que ele falou muito bem. Aliás, não me digam que para comunicar, para se... neste tipo de situações, o Vítor Bahia é um gentleman. Um gentleman. Mas falta-lhe carisma. As suas declarações dele relativamente àquilo que se passou no lance do Bessade contra o Futebol Clube Porto, ao penalti do guarda-redes sobre o Nanu, foram excelentes, não são inatacáveis. Até explicou muito bem, do seu ponto de vista, como os guarda-redes se lançam às bolas, portanto que era impossível que tivesse dado... cabeça contra cabeça, mas independentemente disso era penalti na mesma, fosse com a cabeça, com o pé, aquela entrada é para penalti, claro, Agora, explicou muito bem, mas o Vítor Bahia não tem carisma. Não tem o carisma do presidente. E o carisma ou se tem ou não se tem. Tu não treinas isso, não trabalhas, é inato. E, portanto, o presidente falou, repara, o presidente falou. No dia a seguir ressuscitou o secretário de Estado. No dia a seguir já se soube coisas do Antero Henrique Sporting. Percebes? E, portanto, o que eu quero é que o presidente seja mais ativo, mas não é só quando a casa já está aí completamente em chamas. Tem de ser quando se percebe que já começaram um incêndio, para evitar, pelo menos, retirar alguma coisa da casa. Não é? É que agora o presidente falou, quer dizer, mas a casa já tem escombros, já não há nada para, quase nada para salvar. E nós temos de ser mais proativos em vez de reativos.
Era achas isso? Então que a posição do Futebol Clube do Porto foi correta relativamente à arbitragem, mas foi tardia?
Exatamente. Aliás, disse eu aqui semana passada, no mesmo comentário que disse aqui semana passada, sem saber da nomeação de Soares Dias, eu disse aqui semana passada, e desconheci a nomeação de Soares Dias, eu disse, quando Soares Dias é considerado um dos melhores árbitros portugueses, então significa que a arbitragem portuguesa está na lama, porque ele é dos piores, do meu ponto de vista, sob o ponto de vista técnico. Não é? Sob o ponto de vista técnico, Soares Dias, do meu ponto de vista, é um árbitro fraquíssimo. Repara, mesmo no Braga, um penalti que foi logo visível, não é? E quer dizer, foi preciso o VAR chamar-lhe a atenção. Não é? Já aqui há 2 anos ou 3, apitou aqui um Porto-Benfica no Dragão, em que o jogador do Benfica levanta o braço, quer dizer, aquilo ele parecia que estava a jogar ténis sem raquete, e foi preciso o VAR chamar-lhe a atenção que era penalti, que o Soares Dias estava a 2 ou 3 metros de lance e também não viu. Não é? O lance do Rio Ave, ano passado no Dragão, ele, sob o ponto de vista técnico, é fraquíssimo. Para além de levar aquele problema que eu acabei aqui de enunciar, que é procurar retirar a colagem que lhe fizeram ao Futebol Clube do Porto. E vai daí sempre que pode. Na dúvida é sempre para martelar o Porto.
Tiago, deixa-me também ir às nossas redes sociais, ao Facebook e YouTube do Portal dos Dragões. Não sei se queres ir buscar um copo d'água. Não, mas podes aproveitar agora.
Temos que ser heróicos neste momento difícil.
Eu pedi então ao Eduardo que pusesse algumas mensagens no ar. Lembrar também aos nossos espectadores então que subscrevam os nossos canais, o nosso canal YouTube, Portal dos Dragões. Também façam like nos nossos diversos conteúdos e que se tornem apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Tiago Ribe, mas eu fiquei com a sensação que o Uribe levou um soco. Aqui o Eduardo estava a mostrar. Mas eu fiquei com a sensação que o Uribe levou um soco, o que não ajuda no estado emocional. E para que é que o jogador do Braga foi fazer peito? Também era vermelho, na minha opinião. Um abraço a todos. Portanto, aqui o Tiago. E no fundo é aquilo que acabou por acontecer, ou seja, Uribe é bem expulso. Aqui a questão é se os jogadores do Braga, que tiveram também naquele sururu, André Horta e Ricardo Jogaio, se também deviam ter sido expulsos, visto que Ricardo Jogaio dá uma peitada em Uribe e André Horta coloca o braço no pescoço também de Uribe, e também se o papel do árbitro, Luís Godinho, não seria serenar os anos, mas com aquela decisão abjeta no lance de Luís Dias, incendiou completamente o ambiente e proporcionou aquilo tudo, não é?
Eu aí não acompanho, não acho que o jogador do Braga merecesse ser expulso, porque acho que aquilo que não foi um soco, e ele pôs a mão no pescoço do Uribe, não acho que fosse motivo para ele levar um cartão vermelho. Se fosse, por exemplo, um jogador de futebol com o Porto a fazer aquilo e levasse um vermelho, eu ficava indignado. Portanto, eu sigo muito esta bitola, que é procurar analisar o lance como se fosse um jogador de futebol com o Porto. E como não aceitava que um jogador de futebol com o Porto fosse expulso por ter feito aquilo, eu acho que a expulsão do Uribe foi ajustada e acho que o cartão amarelo ao jogador de Braga foi ajuizado. Mas isso fosse o problema, fosse esse.
E se não achas também que, portanto, aquela decisão abjeta de ter expulso Luís Dias, se depois também não justifica um pouquinho aquilo que foi a reação descontrolada de Uribe e também do Banco do Porto, não é?
Eu disse aqui que ainda muito se controlaram emocionalmente os jogadores de Futebol Clube do Porto. Acho que o descontrole emocional de um jogador naquelas circunstâncias, é perfeitamente compreensível, não é? E, portanto, eu não estranhava até que tivesse ido mais de um, não é? Não estranhava se tivesse sucedido. Mas pronto, vamos passar então, ainda temos aqui mais uma coisa para falar que tem a ver com a interdição do...
Ah, pronto, então, sim, de facto já vai longo o nosso programa, eu ainda ia ler mais algumas mensagens, mas de facto ainda temos aqui dois temas para falar. Eu não sei se eventualmente poderás, se assim o entenderes, visto que o nosso programa já vai longo, deixar um destes temas, nomeadamente as contas semestrais do Futebol Clube Porto, para a semana, se não, podemos mesmo abordar aqui.
Deixo, e ainda que com a nota de que as contas do Futebol Clube Porto têm alguns indícios positivos face àquilo que tem sido a trajetória. E não me refiro apenas à questão do lucro de 34,5 milhões de euros. Lucro esse que não nos podemos esquecer que não abrange as vendas que serão expectavelmente concretizadas do Vitinha e do Danilo, porque senão o lucro já não era de 34 neste semestre, estaríamos a falar de qualquer coisa com quase 70 milhões de euros. Portanto, nem me estou a referir a isso. Mas há ali alguns indícios nas contas, mas eu debruçar-me-ei numa outra altura sobre o que foi apresentado em termos de contas semestrais. Agora, no que diz respeito à vistoria do Estado de Jamor, repara, eu ia-te pedir o favor para tu exibires aquilo que remeti, que tem a ver com o que vem estabelecido no regulamento das competições da Liga, no anexo 4. No anexo 4 do regulamento das competições da Liga, no ponto E4, diz o seguinte: o relvado deve ser avaliado pela Liga Portugal no final de cada época desportiva, antes do início de cada época desportiva e nos meses de novembro, janeiro e março, ficando os clubes obrigados a proceder aos melhoramentos aconselhados pela Liga Portugal. Repara, o Belenenses, já em janeiro, jogou duas vezes no estádio Jamor, que já estava um autêntico batatal, que não tem outro nome. Um estádio indigno para a prática de futebol profissional. A pergunta que eu faço é: por que razão a Liga não cumpriu o que vem estabelecido nos seus próprios regulamentos e só foi fazer a vistoria ao estádio do Belenenses logo após o jogo de Futebol Clube Porto, em fevereiro? Ou seja, parece que se lembraram de esperar pelo jogo de Futebol Clube Porto em Belém para aí sim agendar a vistoria ao relvado do Jamor. Eu pergunto porquê? O que é que os levou a não ter cumprido com os próprios regulamentos? Repare, eu aqui não sei o que é que o Futebol Clube Porto fez, mas eu vinha falando nisto, inclusivamente no Twitter, disse-o várias vezes, eu vinha falando nisto no relvado Jamor, porque já se antevia aquilo que vinha a suceder, que era uma arbitragem habilidosa, super tendenciosa, vergonhosa, num relevado que favorecia, no fundo, quem joga com um autocarro lá atrás, como é o caso, ou como seria expectavelmente o caso do Belenenses. E, portanto, estavam reunidas todas as condições para o Futebol Clube Porto perder pontos, David. Tudo estava feito para o Porto perder pontos. O que é que o Futebol Clube do Porto fez, junto da Liga, para levar a Liga a cumprir com os regulamentos e para ir vistoriar o Jamor, o relvado do Jamor, no mês de janeiro, conforme está estabelecido? O que é que fizemos? O Sérgio Conceição disse muito bem que isto não se joga só dentro do campo, também é preciso jogar fora do campo. Eu não sei, repara, eu estou a fazer uma crítica que corre o risco de me ser devolvido, porque eu não sei o que o Futebol Clube Porto fez. Mas se não fez, devia ter feito pressão junto da Liga para que esta cumprisse o regulamento, para que fosse vistoriar o estádio de Jamor e para que interditasse aquele estádio. E com isto não estávamos a pedir que nos fizessem favor nenhum. Só estávamos a exigir que fossem cumpridos os regulamentos. Percebes, David? Porque o Belenenses jogar no estádio de Jamor, jogar no estádio do Mafra ou jogar no estádio do Carcavelinhos é exatamente igual, porque eles não têm público, não é o seu estádio, não estão habituados a lá jogar. não é? E, portanto, isso não era nenhum favor. Era cumprir os regulamentos, salvaguardar o futebol. E porquê é que a Liga deixou que se passasse o jogo de futebol com o Porto? É isso que eu pergunto. O doutor Pedro Proença, não é? Que gosta de exibir toda aquela sua conhecida vaidade e que arroga e enche a boca cheia da qualidade de futebol português, da Liga de futebol que nós temos por cá, devia, era dar uma explicação pública por que razão só se lembrou de ir fazer agora a vistoria, não é? A comissão de vistoria da Liga, agora em fevereiro. Era isso que eu queria saber. E gostava que o futebol com o Porto tivesse sido mais ativo, mesmo publicamente, porque, David, eu disse aqui semana passada, a pressão tem de ser feita. Nós não vamos lá com palavrinhas bonitas e com savoir-faire. Nós não vamos lá assim, David. É preciso sujar as mãos. E estes últimos tempos têm mostrado isso. Não é? E, portanto, o que o Futebol Clube do Porto tem de fazer é de ser mais proativo, mesmo publicamente. E temos que pressionar, estas instituições a cumprirem com os regulamentos. Nós não estamos a pedir favor nenhum. Nós exigimos é que cumpram com aquilo que estabeleceram. E que não é feito. Porque se calhar não tínhamos jogado no Jamor, se calhar tínhamos jogado num estádio com um relvado que fosse minimamente decente para a prática de futebol. E se calhar, se o tivéssemos feito, não tínhamos deixado de ficar 2 pontos no batatal do Jamor. Percebes, David? Mesmo com um Fábio Veríssimo. Estás a entender? Porque eles até podem, e fazem-no, como temos visto, até nos prejudicam muito. Mas nós, em Braga, temos 2-0 até os, salvo erro, 60 minutos. Não é? Porque nós conseguimos, nós, se nos permitirem jogar à bola e se os árbitros forem minimamente isentos, até podemos perder. Repara, eu com isto que fico bem claro, o Sporting vai em primeiro com mérito e de uma forma justa. Não está em causa. O Sporting tem uma excelente equipa, uma equipa de miúdos que jogam bem à bola, está bem orientada. O Ruben Amorim tem carisma. O Ruben Amorim tem carisma, comunica bem, tem aquele balneário na mão, estão com ela. Não sei se para além dela também tem aquilo que se falava de ontem, o Rui Pinto, do Anteira Henrique ou não, também a mexer uns cordelinhos, mas eu não, o que eu vejo dentro do campo, o que eu vejo Sporting a jogar e a procurar ganhar, e tem ganho. Umas vezes com sorte, é facto, tem ganho muitos pontos nos últimos minutos, mas isso também não é só sorte. Ganhar nos últimos minutos, o jogo tem 90 minutos. Ganhar nos últimos minutos não é só sorte. Não é? E o Sporting tem conseguido ganhar várias vezes os últimos minutos devido à crença que aquela equipa tem. E, portanto, é indiscutivelmente o líder com mérito. Não está em causa. Agora, isso não pode levar a que nós fechemos os olhos àquilo que se tem passado com o Futebol Clube do Porto no último mês, que é uma vergonha para o futebol. É uma vergonha, devia ser. Quer dizer, e isto devia ser reconhecido por todos, independentemente da camisola. Seja portista, benfiquista, sportinguista. Isto é uma vergonha para o futebol. Não é? E nós não podemos calar a nossa revolta. Nós não podemos calar a nossa revolta. Porque em circunstâncias normais, com arbitragens minimamente imparciais, que é isso que se exige, nós neste momento continuávamos a 4 pontos de Sporting, na luta. Atrás, é certo, mas na luta, mais na luta. Não é? Portanto, só queria-te expressar, no fundo, este sentimento de revolta que eu julgo que é extensível a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, de indignação, e que, portanto, é a altura de dizer respeitem-nos. Nós não podemos tolerar que continuemos a ser desrespeitados desta forma vergonhosa, indecente. Não é? E, portanto,
fica aqui inequívoca
a minha indignação.
Inequívoca a tua posição, a tua indignação. Nós voltamos para a semana e deixamos então o tema das contas semestrais do Futebol Clube do Porto para o nosso próximo programa. Ficamos assim combinados? um grande abraço, muito obrigado por ter estado aqui hoje connosco novamente. Eu volto à vossa companhia já amanhã, às 20h30, para esse derby Futebol Clube do Porto Boa Vista, para comentar esse jogo. No relato vai estar o Luigi Mesquita. Beijinhos e abraços e até lá. Muito obrigado.